Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. Agora, uma conversa com Lúcio Humberto Sareta sobre O Beijo na Lona, Crônicas de Craques e Crepúsculos, livro que reúne crônicas sobre esporte com um olhar bem-humorado e espirituoso. São textos sobre fatos curiosos envolvendo jogadores, juízes e torcedores de futebol, mesclando narrativas épicas, dramas humanos, rivalidades históricas e também situações cômicas. Na apresentação, Luiz Antônio de Assis Brasil diz que este livro é um excelente exemplo da literatura como fonte de prazer, transformação e conhecimento, que traz uma coletânea de crônicas com uma prosa límpida, aliciante e inquietadora. Lúcio Sareta fala desse livro pra gente.
Lúcio, vamos falar do Beijo na Lona, seu sexto livro. Ele traz crônicas de craques e crepúsculos. O que seriam crônicas de craques e crepúsculos? Conta para o nosso ouvinte.
Seriam crônicas que falam justamente sobre esse lado um pouco menos glamuroso do esporte, do envelhecimento, talvez, né, do ser humano que existe no atleta, do afastamento gradativo, né, dos holofotes, essa caminhada, né, em direção a, quem sabe, uma outra vida, né? O crepúsculo não necessariamente é uma coisa ruim, não necessariamente estamos falando aqui da morte, né, de ninguém, mas sim da morte enquanto atleta, o que fatalmente representa um caminho em direção às sombras, em alguns dos casos, quando o jogador se afasta das maravilhas, né, ou das mordomias que existem, né, a gente sabe que os atletas são, não todos, mas estão ali sendo constantemente entrevistados, constantemente expostos à mídia, né, e também a questão da própria parte física dos atletas, né, o envelhecimento do corpo, a perda do vigor físico. Então, tem muita coisa nesse sentido aí, tá, Anderson? Eu gosto bastante de mergulhar no passado, eu acho que as crônicas têm uma relação visceral com a história, com essa coisa de remexer no baú de memórias do esporte, né? Então, eu tenho bastante isso nas minhas crônicas, né? Volta e meia aparecem ali atletas que já... que não são da nossa era, né? Não são crônicas, eu não estou analisando o momento atual, né?
Exato, você busca ali atletas da década de 70, 80, talvez alguns mais antigos. Você fala de vários esportes, fala de natação, fala de basquete, futebol, é claro, fala de boxe, que é o que traz na capa, né? O Beijo na Lona, esse título. Como é que foi o trabalho de pesquisa? Quanto tempo levou no processo de escrita dessas crônicas?
Bom, na verdade, não existia um trabalho de pesquisa específico para esse livro. Ele é uma sequência dos meus livros anteriores, eu diria, né? É o meu quinto livro de crônicas, né? O meu sexto livro, ele é de poesia, tá? Mas a maioria, o grosso, né, vamos dizer assim, do meu trabalho tem sido esse resgate, né? Então, na verdade, são histórias que já estavam dentro da minha cabeça, vamos dizer assim, né? Muitas delas em leituras de livros que eu fiz ao longo dos anos. Tipo assim, o material já está à minha mercê. Claro que eu não me lembro de tudo que eu li, né? E, obviamente, existem também referências pessoais, coisas que eu vivi, alguma reminiscência minha mesmo, da minha juventude, de algum jogo que eu acompanhei, de alguma luta de boxe que eu vi pela TV. Mas o que faz nascer a maioria das crônicas é alguma coincidência, né? Por exemplo, vamos falar aqui de jogadores calvos, ou jogadores que vieram do circo. E aí, obviamente, que eu exploro a natureza humana dessas que está envolvida nessas coincidências, né? Digamos, a questão artística de quem está ali no circo, né? Se exibindo de uma forma nem sempre digna, às vezes até como tem o caso do Toninho Cerezo, né? Que era filho de um palhaço de circo. E aí, obviamente, que eu misturo isso com os fatos, né, esportivos vividos por esses personagens, alguns mais conhecidos do que os outros, né, alguns talvez que o leitor nem conheça, porque eu li bastante, né, Anderson, e são, às vezes, livros pouco conhecidos, personagens pouco conhecidos, mas que eu gosto de linkar eles, né, em torno de alguma coisa, assim, ou de alguma passagem, né? E aí vão nascendo as crônicas, né? E as crônicas têm essa característica de voluntariamente ou involuntariamente acabar revelando algum aspecto da natureza humana, né?
O Beijo na Lona, de Lúcio Humberto Sareta, está disponível nas livrarias, portais da internet e no site da editora Folhas de Relva. E agora, a gente fala de alguns lançamentos e traz algumas dicas de leitura para você. Milicianos, como agentes formados para combater o crime, passaram a matar a serviço dele, do jornalista Rafael Soares, publicado pela editora Objetiva. Livro finalista do Prêmio Jabuti no eixo não-ficção e menção honrosa no Prêmio Vladimir Herzog. Milicianos destrincha como a política de segurança pública do Rio de Janeiro forma, há décadas, mão de obra para o crime. No livro Reportagem, o autor mostra como agentes treinados para matar e condecorados pelo rastro de sangue que deixaram passaram a vender o conhecimento que adquiriram dentro da polícia para matar em nome do crime. A partir das trajetórias de policiais como Rony Lessa e Adriano da Nóbrega, o autor investiga como o Estado treina e fornece mão de obra em larga escala para as mais diversas organizações criminosas. Do escritório do crime, à Liga da Justiça, passando pela máfia dos caça-níqueis, facções e quadrilhas de traficantes de armas. Pesquisador sobre narcisismo, mestre em filosofia e psicólogo, Adelmo Marcos Rossi fez uma descoberta inédita. Anos antes de Freud, Machado de Assis fundou uma espécie de psicologia por meio da literatura. Com diferentes termos, o autor clássico brasileiro apresentou questões como narcisismo, castração, recalque, inconsciente e amor de transferência. Essa perspectiva está presente no livro Machado de Assis, Autor de Si Mesmo, na qual Adelmo se debruça na produção complexa do Bruxo do Cosme Velho, com romances, contos, crônicas, cartas e peças teatrais. Com um jeito divertido, irônico e incisivo de escrever, Machado de Assis analisou a sociedade, as emoções humanas e a complexidade da mente de uma forma tão profunda que ele nem sequer poderia imaginar quantos conceitos citados por ele seriam descobertos anos depois por Freud. Autodidata, o autor carioca teve um acesso limitado à educação formal. Entretanto, isso não o impediu de se tornar um dos maiores nomes da literatura brasileira. E agora, também um precursor da psicanálise, antes mesmo de Freud iniciar os estudos sobre a psique. Depois das dicas de leitura e lançamentos, é hora da poesia do Encantos de Versos de hoje, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você obras da poetisa portuguesa Rosa Alice Branco. Natural de Aveiro, Portugal, onde nasceu em 1950, Rosa Alice Branco é mestre em filosofia do conhecimento pela Universidade Nova de Lisboa. Sua obra, marcada pela reflexão sobre paradoxos filosóficos e linguísticos, ocupa lugar de destaque na poesia portuguesa contemporânea. Estreou no gênero com a publicação de Animais da Terra, em 1988. Abrimos nossa homenagem a essa notável poetisa com os versos de A Árvore da Sombra, parte do livro O Único Traço do Pincel. árvore da sombra tem as folhas nuas como a própria árvore ao meio-dia, quando se finca a terra e espera como um cão espera o regresso do dono. Nós abrigamos-nos mais tarde, ou mesmo agora, num lugar muito distante, onde o tempo recorta um tapete que esvoaça no papel. A casa da sombra é branca e habitada. Somos nós ainda sentados ao fogo que o teu sorriso acende e aconchega, no silêncio que ilumina a árvore da sombra, para que a noite desenhe o seu nome visível e a sombra possa contemplar os ramos mais belos e o tronco mais esguio do seu objeto. Nesta sombra, há um imenso amor ao meio-dia. A hora dos prodígios é feita de segundos, do tempo que há de vir. E o horizonte é a proximidade total da tua boca. Em 2005, Rosa Alice Branco publicou Animal Volátil. Dele, selecionei para você o poema intitulado O Pecado da Gula. Ontem à tarde saí. Queria passear as lembranças que um dia de chuva faz crescer em nós. Há dias que o vento rondava a casa, cheio de segredos incompletos a roçar minha orelha. Eu não resisto ao sabor do vento e a uma boa história para enganar o frio. É fácil perdermos-nos nas ruas. Nunca se regressa pelos mesmos caminhos, mas todos parecem iguais, com o cheiro da chuva a deixar o alcatrão e a subir na memória de outras ruas. Mas há só um caminho que trilhamos. O corpo é uma bússola fiel que segue pela estrada, enquanto o pó se levanta muito para além dos nossos passos. Sobre o próprio ofício, Rosa Alice Branco escreveu Arte Poética, presente no livro intitulado Soletrar o Dia. Gostaria de começar com uma pergunta, ou então com o simples fato das rosas que daqui se vêem entrarem no poema. O que é então poema? Um tecido de orifícios por onde entra o corpo, sentado à mesa e o modo como as rosas me espreitam da janela? Lá fora um jardineiro trabalha, uma criança corre, uma gota de orvalho acaba de evaporar-se e a umidade do ar não entra no poema. Amanhã estará murcha aquela rosa. Poderá escolher o epitáfio, a mão que a sepulte e depois entrar num canteiro do poema, enquanto um botão abre em verso livre, lá fora, onde pulsa o rumor do dia. O que são as rosas dentro e fora do poema? Onde estou eu no verso que a criança se atirou ao chão cansada de correr? E são horas do almoço do jardineiro, como se fosse indiferente a gota de orvalho ter ou não entrado no poema. Para encerrar, deixo você na companhia de Maria Bethânia interpretando Uns Versos, canção de Adriana Calcanhoto.
Sou sua noite, sou seu quarto, se você quiser dormir. Eu me despeço, eu em pedaços, como um silêncio ao contrário, enquanto espero. Escrevo uns versos, depois rasgo. Sou seu fado, sou seu bardo, se você quiser ouvir. O seu eunuco, o seu soprano, um seu arauto. Eu sou o sol da sua noite em claro, um rádio. Sou pelo avesso, sua pele, o seu casar. Se você vai sair, o seu asfalto.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado sempre pela sua companhia. O programa contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.